Audiobook grátis apresenta. Rio, 17 de dezembro. Por enquanto, em falta de melhor, falemos do teatro lírico, que está hoje na ordem do dia, justamente pela desordem em que tem andado todas estas noites, depois que o diabo lhe entrou no corpo. Todos os jornais têm dito a sua opinião a respeito, todas as opiniões são muito acertadas, mas parece-me que ainda ninguém chegou à consequência necessária deste estado anormal em que se acha o nosso teatro italiano. Nas circunstâncias atuais, só há um remédio, e é interromper os espetáculos, pelo menos durante um mês, para dar tempo a que a nossa companhia de cantores inválidos se restabeleça e possa novamente entrar em trabalhos. Consta-nos que a maior parte dos embaraços e dificuldades que a diretoria tem ultimamente encontrado nasce dos seus próprios empregados. Ora, com o fechamento do teatro durante um mês, poderão os diretores restabelecer a ordem necessária e destruir essa soberania do capricho, que até agora era privilégio das primas donas, mas que já se vai estendendo às comprimárias, e breve passará às coristas e às comparsas. Temos um regulamento de teatro, que, se não é perfeito, contém ao menos um bom número de disposições acertadas, suficientes para impor o respeito a alguns cantores, que por terem meia dúzia de panegiristas, entendem poder abusar da indulgência do público. Faça a diretoria cumprir rigorosamente este regulamento, requisite nos casos necessários a ação da polícia, que se tem mostrado zelosa, e pode ficar certa que ninguém deixará de aplaudir essa boa resolução, cujos efeitos salutares em pouco tempo se começarão a fazer sentir. Que importa que um cantor, punido por uma falta de suas obrigações, seja recebido com palmas a primeira vez que apareceu na cena, depois do seu ato de insubordinação? Há sempre nos homens um bom instinto que ilude, e os faz tomar o partido daqueles que julguem oprimidos, que consideram como vítimas. Isto, porém, não é uma razão para que se deixe de manter o princípio da autoridade, sem o qual não há ordem nem tranquilidade possível. Se todas as infrações do regulamento tivessem sido punidas como essa de que falamos, ninguém se lembraria de enxergar uma vítima no ator que caíra em falta, nem de protestar contra o ato dos diretores por uma semelhante manifestação de simpatia. Tomando a diretoria a posição que lhe convém, e fechando o teatro pelo tempo necessário para preparar as óperas que tem de levar à cena, poderá em pouco tempo continuar os espetáculos sem interrupção, e com aquela regularidade que até hoje tem sido impossível conseguir. Todos os anos por este tempo a imprensa lembra a ideia de fechar-se o teatro lírico por um ou dois meses, e, apesar disto, ainda não nos compenetrarmos bem desta necessidade, não queremos reconhecer que, se na Europa a ópera italiana abre-se por uma estação, no nosso país, com o nosso clima, é quase impossível continuar os espetáculos sem dar aos artistas algum tempo de repouso e descanso. Estou certo que este ano sucederá a mesma coisa. Que a diretoria não julgará necessária uma medida sem a qual se passou muito bem os anos anteriores. Mas também este ano veremos acontecer o mesmo que o verão passado. O teatro continuará aberto por formalidade e por luxo unicamente, os cantores estarão constantemente doentes e passarão 12 dias sem espetáculo, o calor e o receio das transferências afugentará os espectadores e, por fim, depois de 2 ou 3 meses de vegetação, a companhia ficará extenuada e incompleta, e, como o ano passado, seremos obrigados a fechar o teatro justamente quando se acabar o verão, e quando os espetáculos começarem a ser agradáveis. Talvez percamos o nosso tempo a falar destas coisas. O teatro lírico, que já tomou as proporções gigantescas de uma questão de gabinete, hoje apenas serve de tema cediço às palestras e correspondências de jornais. Entretanto, isto não pode continuar assim, já não podemos passar sem ópera italiana, e por conseguinte mais cedo ou mais tarde se descobrirão os meios de possuirmos constantemente no nosso teatro uma companhia regular e composta de artistas de merecimento. Para isso o governo pode achar um grande auxílio no nosso Conservatório de Música, dirigido pelo hábil professor o senhor Francisco Manuel da Silva. O gosto e a aptidão que têm geralmente as brasileiras para o canto pode concorrer para o futuro do nosso teatro, fornecendo às empresas de coristas e comprimárias, e facilitando-lhe assim os meios de contratar na Europa as primeiras partes, pelo preço que pagam os melhores teatros europeus. Na visita que o senhor ministro do Império fez ultimamente a este estabelecimento, assistiu aos trabalhos da aula destinada ao sexo feminino. estiveram presentes 34 jovens alunas, que executaram, entre outras, 3 peças de música sacra, compostas pelo diretor, 2 sobre poesias do padre Caldas, e 1 sobre a letra latina, O Salutaris Hostia. O senhor ministro do Império conta visitar igualmente a aula dos meninos, e, depois que tiver assistido a todos os trabalhos do conservatório, é de crer trate de completá-lo, anexando as aulas rudimentais, únicas que existem, aulas de aplicação, que poderão daqui a algum tempo dar-nos ótimos instrumentistas para nossas orquestras. A escassez dos recursos é a primeira causa do pouco desenvolvimento que tem tido o conservatório. Os auxílios concedidos por meio de loterias estão hoje reconhecidos como pouco eficazes, principalmente correndo elas com longo espaço. Fora preferível que o corpo legislativo votasse uma dotação anual, com a qual o governo poderia contar para ir melhorando gradualmente esta instituição. Hoje ninguém se lembra do Conservatório de Música. Entretanto, quem sabe daqui a alguns anos quantas horas agradáveis não nos dará ele por ocasião dos seus concursos e dos seus exames anuais. Quem sabe se ainda não terei de contar aos meus leitores a história de alguma Rosina Stotz brasileira, educada neste conservatório, e para quem algum Donizete também brasileiro escreverá uma nova favorita. Talvez julguem que isto são votos de imaginação, é possível. Como não dar largas à imaginação, quando a realidade vai tomando proporções quase fantásticas, quando a civilização faz prodígios, quando no nosso próprio país a inteligência, o talento, as artes, o comércio, as grandes ideias, tudo pulula, tudo cresce e se desenvolve? Na ordem dos melhoramentos materiais, sobretudo, cada dia fazemos um passo, e em cada passo realizamos uma coisa útil para o engrandecimento do país. Não há muito tempo que Sua Majestade teve a bela ideia de fundar em terras de uma fazenda sua uma colônia, que recebeu o nome de Petrópolis. O ano passado, à imitação da primeira, se começou a criar uma nova cidade, a qual se deu o nome de Teresina. Hoje sabemos que uma terceira colônia se vai formar na Serra dos Órgãos, na Fazenda do Marche já começou a divisão dos prazos, pelo mesmo sistema de Petrópolis. A situação é a mais aprazível e a mais linda que se pode imaginar, é plana, cortada por um belo rio, e acha-se no alto da serra, num ponto de muita passagem, e por onde talvez tenha de seguir um dos ramais da estrada de ferro do Vale do Paraíba. A viagem desta corte é a mais cômoda possível. Vai-se até Sampaio em barca de vapor, o resto é um agradável passeio de 2 léguas e meia, que se pode fazer de carro, por uma excelente estrada. Reúne, portanto, todas as condições, a comodidade, a rapidez e a segurança. Isto no estado atual porque, logo que se começar a povoar o lugar, logo que os habitantes desta corte tiverem gozado aquele clima frio e seco, aquele céu sempre azul, aquelas águas frescas e puras, logo que se estabelecer a concorrência, não faltarão companhias regulares de ônibus e de carros, que ainda tornarão a ida mais breve e mais cômoda. Então não será uma viagem, mas um passeio, poder-se-á almoçar na corte e ir lá jantar-se, mas, jantar-se à hora curial, e não às 5, como sucede com Petrópolis, por causa da maré. De maneira que daqui a uns 10 ou 20 anos, se as coisas continuarem, em vez de se passar o domingo em Andaraí, Botafogo, ou no Jardim Botânico, iremos a Petrópolis, a Teresina, ou à Cidade dos Órgãos se depois do almoço, se estivermos aborrecidos, tomaremos a estrada de ferro e iremos por distração ver correr o Paraíba de noite e voltaremos para o teatro, ou para o baile, e nos recolheremos tendo andado de léguas o que hoje andamos de braças. Talvez ainda me taxem isto de sonho e de utopia. Será sonho, não o nego mais que melhor se pode fazer neste tempo de repouso e descanso, do que sonhar? O trabalho vai cessar, as festas aí vêm, cheias de prazeres e de folhas para aqueles que estão alegres e dispostos a gozá-las. As férias começam. Os colégios se fecham desde que concluem os seus exames, os quais este ano já têm mostrado mais zelo da parte dos diretores e mais aplicação nos discípulos. O que se nota apenas é que em cada colégio o menino ressente-se um pouco da influência de uma ou outra especialidade, conforme a educação dos diretores. Com as férias, com os dias de festa, nem a exposição da Rua do Ouvidor, verdadeira exposição, porque deixa a bolsa dos passeantes exposta a um perigo terrível. Este ano apresenta-se à concorrência uma nova casa brasileira do Sr. Selassie, que entrou pelos domínios estrangeiros, mas com um luxo e um brilhantismo que nada tem que invejar as casas francesas. Se não preferis, pois, o sossego e a tranquilidade do campo, tereis durante esses dias algumas horas bem agradáveis, vendo passar diante daqueles salões, brilhantemente iluminados, tudo quanto há de elegante e distinto na nossa sociedade. Tereis ainda o prazer de poder escolher, entre tantas galanterias, uma bem delicada, bem mimosa, como as mãozinhas a que a destinar de si em paga recebereis algum olhar, alguma palavra de agradecimento, que vos fará andar por aí a roer as unhas e a sorrir as pedras das calçadas até o momento em que o cruel e positivo negociante vos traduzir aquele encantador olhar em linguagem de cifra, e lhe der um valor em moeda corrente. Tudo isto, e os mais divertimentos que gozardes durante a festa, me referireis a primeira vez que nos encontrarmos no ano seguinte. Em troca vos contarei a festa do campo, os dias passados à sombra a conversar com algum amigo, a contemplar a natureza, e a evocar as lembranças adormecidas de outros dias já passados. 2. Voltemos uma folha ao livro da semana. Um grande pensamento, uma ideia brilhante foi nela escrita pelo amor da pátria, e pelo amor da ciência. O Instituto Histórico do Brasil celebrou a sua sessão aniversária sexta-feira no Paço Imperial. SS.2000, o seu Conselho de Estado, alguns ministros, o corpo diplomático, e quase todas as ilustrações do país, assistiram a este ato solene, celebrado com as formalidades do estilo. Depois da breve alocução do excelentíssimo Visconde de Sapucaí, o Sr. Dr. Macedo, secretário, leu o seu relatório dos trabalhos do Instituto durante o ano. É um resumo completo, um pouco longo, como exigia o seu assunto, mas ao qual o seu autor soube, com rara habilidade, dar uma forma âmina e muitas vezes eloquente. Depois de mostrar a incansável solicitude com que Sua Majestade continua a proteger o Instituto, o Sr. Dr. Macedo passou a enumeração dos trabalhos, e terminou por um belo trecho, notável não só pela boa dicção da frase, como por uma verdadeira apreciação da atualidade.